Tragédias de enchentes, seca histórica e ondas de calor escancararam as mudanças climáticas mundo afora. A busca de acordos globais se intensificou, mas os resultados práticos ainda são muito pequenos. No parlamento, pelo menos, a pauta de transição energética avançou bastante. Eu sou José Carlos Oliveira e trago a retrospectiva socioambiental de 2024.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Estamos presenciando aumentos de temperatura nos oceanos como a gente nunca viu esse ano. Tá pior ainda, gente. Dá para dizer que o colapso climático já não começou? Desculpa, não dá. Porque o que nós estamos vendo parece que tá incontrolável, tá escapando da mão.
Esse diagnóstico é da cientista Luciana Gatti, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O ano de 2023 foi o mais quente da história e os dados oficiais tendem a confirmar que será superado por este 2024, diante do crescente aquecimento global que a gente já sente na pele e nos eventos climáticos extremos que pipocaram ao longo do ano no mundo inteiro.
Há uma semana o frio aqui era uma história, agora o sol tá me matando e amanhã deve chover. O mundo quer saber, tá uma loucura, vejo que não tem mais cura, vou mudar pra alguma estrela. Acho que isso é coisa decidida, já virou parte da vida, só não enxerga quem não quer.
O Rio Grande do Sul iniciou o ano com áreas sob seca intensa e outras inundadas. Mas nada indicava que o pior ainda estava por vir no finalzinho de abril e início de maio.
Seguramente municípios que registraram 1.000 milímetros de chuva. Diante de um cenário deste, né, era difícil evitar o que aconteceu, mesmo com todos os alertas que foram emitidos.
Esse é Luciano Boeira, coordenador da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, dando a real sobre a sucessão de enxurradas responsável pela trágica inundação que deixou quase 200 mortos e um rastro de destruição em 478 municípios gaúchos. O escoamento desse aguaceiro para o Lago Guaíba levou caos à região metropolitana de Porto Alegre. A solidariedade foi do mesmo tamanho, com a ajuda do país inteiro para os gaúchos. Com a decretação da calamidade pública, governo e Congresso também liberaram recursos extras para socorro às vítimas e reconstrução do estado. Enchente de um lado, seca histórica do outro.
Nós estamos numa situação de muita atenção, previsões de chuva abaixo da média, reservatório já entrando na fase de atenção e todo o sistema hídrico brasileiro, principal, centro-oeste, sudeste, norte e nordeste, apresentando então necessidade de ser acompanhado com muita atenção.
O depoimento é do superintendente de operação e eventos críticos da Agência Nacional de Água, Joaquim Gondim Filho. A ANA e o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, tiveram de montar salas de crise diante da seca histórica, sobretudo na Amazônia, Pantanal e Cerrado, durante grande parte deste ano. Dias sucessivos com ondas de calor também atazanaram a vida no planeta. E o pior ainda nem chegou, segundo Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima.
Nós estamos com uma média de aquecimento do planeta de 1,2 graus. E a gente, infelizmente, continua avançando. Nós já temos 1,5, 1,6 contratados. Se a gente parar todas as emissões, vai aumentar isso, a temperatura do planeta. Então, vamos aumentar mais. Cada tonelada de carbono a mais emitida é um risco de vida a mais que nós colocamos na conta das pessoas mais vulneráveis no planeta inteiro.
Sentindo a vida em gotas caóticas, dentro de cada um temporal.
Em 2024, foram realizadas duas conferências da ONU com resultados tímidos diante da necessidade de consenso entre quase 200 países com interesses diversos e conflitantes. A COP16 sobre diversidade biológica rolou em Cali, na Colômbia. De positivo, o documento final reconhece a contribuição de indígenas e comunidades afrodescendentes para a conservação da biodiversidade. Já em Baku, no Azerbaijão, aconteceu a COP29 sobre mudança do clima. Os países ricos se comprometeram a investir 300 bilhões de dólares anualmente até 2035 para que os países em desenvolvimento enfrentem os efeitos do aquecimento global. O valor ficou muito abaixo de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares anuais, que seria o volume ideal de recursos, segundo os especialistas. Durante a conferência, o Brasil antecipou sua nova meta de reduzir até 67% das emissões de gases poluentes até 2035. A meta é ambiciosa e visa estimular outros países a fazer o mesmo na COP30, prevista para Belém do Pará no ano que vem. Ao longo de 2024, o Brasil presidiu o G20, o grupo das maiores economias do mundo, responsáveis por cerca de 80% das emissões de gases de efeito estufa. No documento final, o grupo reafirma o compromisso com o Acordo de Paris, que trata de desenvolvimento sustentável. A cúpula do G20 no Rio de Janeiro foi precedida de vários encontros de engajamento, como o G20 Favela. O Congresso Nacional sediou o P20 com os presidentes dos parlamentos desses mesmos países. O documento final trouxe 15 recomendações em busca de um mundo justo e um planeta sustentável. O presidente da Câmara, Arthur Lira, resumiu.
Sugerimos avançar na busca de alternativas de transição ecológica justa e inclusiva. Convidamos os parlamentares a também compartilharem as boas práticas para a prevenção e resposta a esses desafios.
Salão Verde.
Em agosto, os presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal assinaram um inédito pacto pela transformação ecológica.
Essa é uma iniciativa histórica e fruto de alinhamento fundado no espírito público e na responsabilidade com essas gerações futuras.
Como disse aí o senador Rodrigo Pacheco, foi a primeira vez que Executivo, Legislativo e Judiciário se uniram em torno da agenda ambiental, com a previsão de medidas administrativas, legais e judiciais de enfrentamento a desafios impostos pelas mudanças climáticas. Luiz Roberto Barroso, do STF, justificou o pacto.
Nós temos uma das maiores secas na história da Amazônia, nós temos sucessivas queimadas no Pantanal, nós tivemos as inundações trágicas no Rio Grande do Sul, produto de uma atuação humana sobre o planeta que está causando esse tipo de consequências.
O pacto está organizado em três eixos prioritários: ordenamento territorial e fundiário, transição energética e desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática, como destaca o deputado Arthur Lira.
Espera-se, claro, que ele dê frutos e sirva de exemplo para outras iniciativas, não só aqui no Brasil, mas em todo o planeta.
As ações também passam por reformulação do modelo econômico. O presidente Lula comentou.
O pacto simboliza a determinação de cada um de nós no enfrentamento dos maiores desafios do nosso tempo, com a profundidade e a urgência que a crise climática exige.
O Pacto de Transformação Ecológica entre os três poderes prevê 26 medidas que serão acompanhadas por um comitê gestor conjunto.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde faz a retrospectiva socioambiental de 2024. O Pacto de Transformação Ecológica que a gente acabou de citar impulsionou a aprovação de novas leis ao longo do ano. O país ganhou, por exemplo, o marco legal para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima. Lá estão as diretrizes para que União, estados e municípios tomem ações concretas para reduzir os danos à população diante da maior frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos. A lei surgiu de proposta da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo.
A nossa engenharia vai ter que ser revista, onde as moradias estão sendo construídas, a forma como a gente aloca o recurso público, a prioridade que se dá às coisas. Precisamos nos adaptar enquanto cidades para enfrentar eventos como esses.
Em maio, o país finalmente ganhou uma política nacional de qualidade do ar.
Ela é muito importante, estava sendo bastante aguardada. Ela tem uma série de objetivos, dentre os quais a gente pode destacar assegurar a preservação da saúde pública e do bem-estar e da qualidade ambiental.
A avaliação é de Maria Helena Martins, gerente do Departamento de Qualidade do Ar da CETESB, a Agência Ambiental do Estado de São Paulo. Outra aliada é a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, criado por lei em julho. O principal objetivo, claro, é reduzir os estragos causados por queimadas no país. Tudo isso para garantir a conservação da biodiversidade e reduzir as emissões de material particulado e gases de efeito estufa. Quem resume para a gente é a ex-deputada Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, relatora do texto que deu origem à nova lei.
O que queremos no Brasil é que haja manejo integrado e muita responsabilidade social com relação aos nossos biomas. Fogo só quando for orientado. Fogo cuidado, controlado e acompanhado. E que os órgãos ambientais tenham cada vez maior capacidade de educação ambiental, de controle e de fiscalização.
E a pauta ambiental que mais avançou no Congresso Nacional em 2024 foi a de transição energética, para tentar tirar o atraso na urgente descarbonização dos setores produtivos da economia. A intenção é incentivar a produção e o uso de outras fontes de energia alternativas para substituir os poluentes combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão. A Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono foi o ponto de partida e se transformou em lei em agosto. A nova lei coloca o chamado hidrogênio verde oficialmente na matriz energética brasileira. Também cria o Sistema Brasileiro de Certificação do Hidrogênio. Com base em estudos macroeconômicos, o relator da proposta que deu origem à nova lei, deputado Bacelar, do PV da Bahia, projeta vantagens financeiras para o Brasil com a produção do hidrogênio.
Um impacto no PIB brasileiro de até 7 trilhões de reais até 2050. A adição de energia renovável é equivalente a 2 vezes a atual capacidade instalada do Brasil. Superávit de 693 bilhões de reais até 2050, equivalente a 4% da demanda global de hidrogênio.
Na cola do hidrogênio verde, o Congresso Nacional aprovou em outubro a Lei dos Combustíveis do Futuro. O texto final surgiu na Comissão Especial de Transição Energética da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. É ele quem nos apresenta alguns desses combustíveis do futuro. Tem biodiesel,
que já mostrou que veio com a sua pegada social, com o avanço tecnológico, com as normas de controle de qualidade e rastreabilidade.
Biometano e biogás.
A partir daquilo que é o farelo da soja, a produção de proteína animal, rejeitos que podem ser exatamente indutores dessa produção.
SAF, sigla em inglês para combustível sustentável da aviação.
O Brasil não vai só suprir o seu mercado, mas vai se tornar uma plataforma mundial nesse sentido.
Novos padrões para o velho etanol.
É um combustível que do Brasil se torna a referência no mundo, vai ter uma diversificação de fontes extraordinária.
A lista de Arnaldo Jardim tem outros combustíveis do futuro.
Vamos para o diesel verde, vamos para os combustíveis sintéticos, a visão mais aprofundada, consistente daquilo que deve ser uma transição energética.
E para fechar o ano, acaba de virar lei o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. É o famoso Mercado de Créditos de Carbono, tema debatido durante anos no Congresso Nacional para incentivar a redução das emissões de poluentes e amenizar as mudanças climáticas, como destaca o deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, relator do texto.
Nós estamos colocando em relação ao mercado voluntário a oportunidade daquela promessa que sempre foi vaga de que o recurso chegue lá na ponta para quem de fato se esforça para a floresta ficar de pé.
Em 2024, o Congresso também aprovou a Política Nacional de Educação Ambiental. A nova lei é mais um estímulo à participação individual e coletiva nas ações de prevenção, mitigação e adaptação às mudanças do clima. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, destaca a fundamental participação popular para que todas essas leis sejam aplicadas no dia a dia.
a sociedade agarrar o plano de enfrentamento da extrema crise climática e ambiental no mundo como seu. O grande desafio nosso aqui de legisladores é fazer tudo que a gente define como lei descer do papel para a vida real.
E ilustraram o programa de hoje trechos das músicas Caos, de Mariana Frois, Aquecimento Global, de Arthur Netrovski, com Celso Sim, Pontes de Hidrogênio, de Lilian Lee. Salão Verde trouxe a retrospectiva socioambiental de 2024, com produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.